Audiobook grátis apresenta. 17. Não havia mentido a grande cintilação das estrelas na noite de Natal. A manhã do dia seguinte correspondeu ao augúrio meteorológico, rompendo pura, desenevoada, com um céu azul sem manchas, e um sol de fundir os gelos dos montes e os gelos da velhice. O frio intenso convidava a sair, e desde pela manhã aldeões de ambos os sexos, de camisas lavadas e roupas domingueiras, atravessavam os campos, saltavam sebes e cancelos, desembocavam das azinhagas e quelhas na direção da igreja matriz, onde se deviam celebrar as festas da natividade. Era dia santo entre os que mais o são e os dias santos na aldeia têm uma feição solene e festiva, que mal avaliamos nós, os que passamos a vida nos apertados horizontes das cidades, fantasiando o campo por meia dúzia de pardais, que chiram ruidosamente nas copas das enfezadas árvores das nossas praças e jardins. Desde que a moda estabeleceu a lei de não solenizar o domingo nem o dia santo, com um vestuário mais asseado, com um prato mais exquisito na lista do jantar, com uma diversão excepcional, que todos deram em vestir-se, comer e trabalhar nesses dias, exatamente como em todos os da semana, perderam nas cidades os dias do senhor a feição típica e interessante, que por muito tempo tiveram e quem hoje bem os quiser apreciar tem de ir num sábado pernoitar ao campo, para amanhecer no domingo ao som do sino, que chama para a missa matinal. Dirá então se não parece que até o sol tem outra luz e que as árvores e as plantas se toucaram de flores novas, que guardam de reserva para os dias de festa. Este particular aspecto do domingo estava-o logo pela manhã sentindo Henrique de Souzelas, encostado à varanda do quarto em que pernoitara, e enquanto esperava que o chamassem para o almoço. De vez em quando a recordação das cenas nocturnas da véspera desviava-lhe para outra ordem de reflexões o pensamento, acudiam-lhe todos aqueles incidentes à memória, mais vagos e confusos, como se tivessem sido sonhados, chegava quase a duvidar da realidade deles. Agora estava experimentando certa curiosidade e também receio de saber como seria recebido pela Morgadinha, e que posição deveria tomar na presença dela. Formava a este respeito várias conjecturas, sem se fixar em nenhuma. Destas cogitações veio por fim arrancar o toque da campainha anunciando o almoço. Vamos, disse Henrique, preparemo-nos para o primeiro embate. Apuremos a vista para num relance julgar do estado das coisas, e por ele regular o meu plano de tática. E depois de uma rápida consulta ao toucador, desceu para a sala do almoço. Já ali encontrou reunida toda a família do mosteiro, e a Morgadinha presidindo a mesa e preparando o chá. Todos saudaram Henrique, e a um tempo se informaram da maneira por que ele tinha passado a noite. Henrique respondeu que a tinha dormido deliciosamente e, falando, desviava o olhar para Magdalena, que o encontrou do modo mais natural, sem timidez nem audácia. Seguiram-se os cumprimentos em particular, chegando portanto a vez de cumprimentar Magdalena. Bons dias, prima Magdalena, disse Henrique, estendendo a mão e fixando-a com olhar investigador. Magdalena respondeu-lhe ao cumprimento, com sorriso que nada tinha de afectado nem de constrangido. Bons dias, primo Henrique. Devem-lhe parecer horrorosos estes nossos hábitos matinais. Foi uma indiscreção mandar tocar a campainha. Esqueci-me de prevenir que respeitassem a indolência cidadã. Eu é que não consentia, disse o conselheiro, na aldeia como na aldeia. Em Lisboa também as minhas alvoradas são mais tardias. Tem razão, senhor conselheiro. Eu próprio não esperei que me acordasse o toque da sineta. Há muito que eu namorava amanhã da janela do meu quarto. Eu não pude dormir toda santa noite, disse Dona Dorotea. Estranhei a cama e a casa. Eu cá sou assim, quem me tira do meu ninho, ó prima, não vá sem resposta, disse Dona Vitória, que também eu não pus olho, e mais sou de casa. E por sinal que sempre hei de querer saber quem foi o criado que lhe deu para andar toda noite por a quinta. Eram que horas e eu ainda ouvia pés nas escadas de pedra. É verdade, o primo Henrique não ouviu. Era mesmo junto do seu quarto. Não, minha senhora, eu não senti rumor. E dizendo isto, Henrique procurou os olhares da Morgadinha, que justamente naquela ocasião lhe servia uma chávena de chá, e que de novo fixou sem perturbação nem afectada indiferença. Henrique sentiu-se embaraçado com isto. Custava um pouco à sua vaidade este nenhum vestígio de ressentimento ou de receio, que encontrava em Magdalena. No entretanto, Dona Vitória continuava a comentar com Dona Dorotea o fato das passadas que ouvira de noite. Deixe-se disso, prima. É porque não sabe o que o ai. São coisas destes criados. Não faz ideia. É uma pouca vergonha. É preciso paciência de santa para os aturar. Ângelo, disse a Morgadinha ao irmão, entretido como estás a conversar com as crianças, esqueces-te de servir a Xriste, que também se esquece de se fazer lembrar. Que distrações por aqui vão. Ângelo reparou para a prima, que em todo aquele tempo estivera calada e caída em uma daquelas abstrações, a que ultimamente era sujeita. Eu não sei que tem hoje esta Xriste, disse Ângelo. Julgo que lhe fez mal o frio na noite de ontem. É verdade, até esta falta de cor. Ora queira Deus que não seja coisa de cuidado. Dói-te alguma coisa, menina? Perguntou Dona Vitória, apreensiva. Não, mama, respondeu Cristina. Ó meninas, vocês também são umas desacauteladas. Eu bem te dizia ontem, Xriste, que levasses mais roupa. Tudo é não faz mal, tudo é não tem dúvida, e depois é que venham queixarem-se. Isto disse a senhora de Alvapenha em muitas coisas mais neste sentido. Estas reflexões fizeram Henrique desviar os olhos para a pessoa que era objeto delas. Cristina estava efetivamente pálida e pensativa, e desta cor e desta expressão recebia uns ares de poesia melancólica, que a tornava mais graciosa. Henrique notou pela primeira vez a beleza desta criança, em que mal fixara a atenção até ali, e pela primeira vez se demorou a observá-la com alguma insistência. É interessante esta pequenita, pensava-lhe consigo. Cristina ia levantar os olhos para responder a Dona Dorotea, quando encontrou os de Henrique a fitá-la. Assomou-lhe então as faces o mal pronunciado rubor, a palavra resolveu-se num sorriso e os olhos baixaram-se de novo. Há de ser adorável esta mulher, pensou desta vez Henrique, vendo-a sob novo aspecto. O conselheiro disse, sorrindo, ora, que estão a dizer? A Xriste até está com umas cores muito bonitas. Triste. Melancolias dos 18 anos nunca me deram cuidados. Provavelmente está agora em algum episódio sentimental no romance da sua imaginação. Não sondemos aqueles mistérios, mana. Já não é para nós compreendê-los, prima Dorotea. Todos riam do dito do conselheiro, o que redobrou o enleio de Cristina. A Morgadinha, a quem não passara despercebida a impressão que a prima desta vez parecia ter causado a Henrique, quis aproveitar o ensejo que havia tanto procurava, e para isso propôs que se desse uma volta pela aldeia antes da missa do dia. Esperava ela que as atenções de Henrique, durante o passeio, seriam para Cristina, se não decorresse o tempo preciso para que se dissipasse no espírito do volúvel rapaz a impressão que o dominava. Amanhã convidava a excursão campestre. A proposta da Morgadinha foi acolhida com aplauso. O conselheiro prometeu acompanhá-los até a casa do herbanário, a quem tinha de visitar aquela manhã. Levantaram-se todos da mesa, e à exceção de Dona Vitória e Dona Dorotea, todos saíram. A Morgadinha, sob não sei que pretexto, deixou-se ficar um pouco atrás para dar tempo a Henrique de oferecer o braço a Cristina, o que efetivamente aconteceu. Bem, disse Magdalena consigo ao vê-os, agora que os anjos bons de um e de outro se convençam da obra meritória que fazem entendendo-se. E, aproximando-se do pai, Magdalena apoiou-se-lhe no braço. Ângelo ia com as crianças adiante. Aproximemo-nos nós de Henrique e de Cristina, para ver se os anjos bons deles ambos acederam ao convite de Magdalena. Não há prazer que se compare ao de um passeio assim pelos campos, numa manhã como a de hoje, e em companhia tão amável, dizia Henrique, procurando aquilatar o espírito da sua partner, num certame de galanteria, fora do qual não concebia que se pudesse temperar uma paixão. Pobre rapariga! Que eloquentes e apaixonadas respostas lhe estava porventura ditando a alma. Mas o enleio da timidez fechava-lhe os lábios, não lhe deixando formulá-las apenas pôde responder, está muito agradável amanhã, está nem parece de inverno, pelo que vejo, não gosta do inverno. É natural em uma senhora isso. Faltam-lhe as flores e as aves, suas irmãs. Eu prefiro o inverno, porque prepara a vida íntima, as cenas ao canto do fogão, as leituras em comum, e traz-me a ideia as imagens de um viver a que a fantasia de todo sorri de todos os que têm um resto de coração refiro-me às imagens de uma família. Não há quem sustente mais tremendas lutas do que os tímidos. A alma revolta-se neles, com toda a violência dos seus instintos, contra não sei que mistério de temperamento, que lhes reprime as expansões. Na aparência é fraqueza e serenidade, mas no íntimo há esforços realizados, que os fortes nem concebem sequer. Cristina encobria no seu enleio uma destas luctas. Os lábios só puderam responder: na cidade o inverno é mais fácil de passar, julgo eu, porém, na aldeia e em toda parte se pode gozar a felicidade que eu imagino. Não é fora das portas de casa que devemos procurar os elementos para instituir a nossa aventura, e por isso. Mas a prima há de estar admirada de ouvir falar assim um homem que completou seus 27 anos sem família. Não é verdade? Cristina só pôde sorrir, mais que quer. Quem muito idealiza arrisca-se a morrer apaixonado do ideal e abraçado à pior das realidades. É a consequência legítima e triste do aspirar demasiado. Até hoje tenho encontrado na vida mulheres formosas, amáveis, interessantes e porém nenhuma que satisfizesse as necessidades do meu coração, de quem me afirmasse a consciência poder esperar a realização do meu sonho. Perdoe-me falar-lhe nisto, priminha, é uma ousadia que tomei, porque um instinto me disse que possui no coração bastante bondade para má perdoar. Está a gracejar? Disse Cristina, em quem redobrava a turbação, e que, ao mesmo tempo que estava sendo feliz, desejava ver interrompida sua felicidade, contradições próprias dos tímidos. A prima é muito moça, continuou Henrique, que não desesperava ainda de animar esta galateia, e talvez por isso lhe causará estranheza este meu modo de falar. Um dia virá, porém, em que o compreenderá melhor. Se então encontrar um desconfortado como eu, peço-lhe que tenha misericórdia dele e o salve do desalento, em atenção a quem a conheceu numa época, em que só podia ver em si, priminha, a aurora de uma esperança que já não tinha de luzir para ele. Mas, salvá-o. Como salvá-o, como as mulheres salvam amando. Bem digo eu que está a gracejar, balbuciou Cristina, com voz trêmula. Tenho o defeito da inocência, disse Henrique para si. Não se lhe tira uma resposta de jeito. Nisto chegaram defronte da porta, por onde Magdalena tinha saído da quinta na noite passada. Agora deixo-os por aqui, disse o conselheiro, irei encontrá-los à igreja. Vou arrostar com a fera silvestre ao próprio covil. Meu pai, lembre-se do que lhe recomendei, disse Magdalena. Sossega, filha, serei de cera. Até logo. Até logo. E o conselheiro tomou a direção da casa do herbanário. Era tempo, disse Henrique consigo. A minha eloquência arrefecia na proximidade deste gelo. A morgadinha havia quase adivinhado tudo estudando as fisionomias de Cristina e de Henrique, conheceu que se não haviam entendido. Ainda não, murmurou ela. Pobre Christie! Como se deve estar odiando a si mesma! Como há de esta criança vencer este obstinado? Mas não perco ainda as esperanças. Henrique, na presença destes sítios, recordou-se da cena da véspera e tentou outra vez experimentar Magdalena. Esta porta é da quinta do mosteiro, não é, prima? É, respondeu Magdalena, imperturbável e voltando-se para Ângelo. O que te faz lembrar esta porta, Ângelo? Perguntou ela. Que muitas vezes por aqui saímos, eu e vós ambas já de noite, e sem a tia saber, para irmos ter com o tio Vicente, que voltava da caça das borboletas. Fica perto a casa dele? Perguntou Henrique. É ali, logo ao dobrar daquela esquina, respondeu Ângelo. Henrique pensava, seria para provocar uma explicação que ela fez a pergunta? Esta mulher é admirável. Não lhe sei resistir. E já lhe não restavam vestígios da impressão causada por Cristina. Este herbanário, continuou ele em voz alta, deve, pelos seus hábitos excêntricos e até pelo solitário do sítio em que vive, ter aqui na terra certa famazinha de feiticeiro. E tem, afirmou Magdalena, mais de feiticeiro bem intencionado. Devem correr muitas fabulas a respeito dele, do seu viver. É certo que poucos se atrevem a passar aqui de noite, apesar de todo o bem que ele faz de dia. Ah! Então temem-se de passar aqui de noite. Pobre homem! O que lhe valerá é algum espírito forte que ainda por aí haja, na aldeia. Que diz, prima Magdalena? Haverá? Antes que a morgadinha respondesse, Ângelo disse, à exceção de Augusto, que aí vem quase todas as noites, ninguém mais o visita. Ah! O senhor Augusto vem aí quase todas as noites? Magdalena lutava para reprimir a impaciência. Lá me parecia que havia de existir algum de coragem. Para tanto não chegava o seu ânimo não, prima. Tanto chega, que já muita vez ali tenho ido só, e a altas horas, respondeu Magdalena com a maior firmeza.
Sim.
E não tem medo?
De quê?
De almas do outro mundo? Não tenho crença para tanto.
De malfeitores?
Não os há aqui. Nesta terra todos me respeitam, nem com uma suspeita me ofendem, disse a morgadinha, acentuando com expressão as últimas palavras. Henrique acudiu imediatamente, longe de mim duvidá-lo. E calaram-se por muito tempo. Pela sua parte prosseguia o conselheiro no caminho para a casa do herbanário. Cruzou-se com vários homens, mulheres e crianças de aspecto doentio e sofredor, que voltavam de consultar o velho a respeito dos seus males. Eram mancos, ictéricos, escrofulosos, crianças de aspecto rachitico e enfezado, os mais melancólicos exemplares do infortúnio humano. São os peregrinos que vêm de Meca, disse consigo o conselheiro. Pelo que vejo, a clientela do meu velho amigo herbanário mantém-se fiel, como dantes. Valha-nos Deus, que o meu severo censor não trata com muito respeito o código. Entrou enfim à porta do quintal. Poucos passos andados encontrou-se com Zé Preira, que vinha virando e revirando nas mãos um papel e monologando, segundo o costume, ora. 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 Estragar o vinho de Nosso Senhor com esta mexerofada. Isso até era um pecado. Nessa não caio eu. O conselheiro interrogou-o sobre as causas daquele aranzel. O homem, depois de cortejar, respondeu mostrando uma receita que lhe dera o herbanário no virtuoso intento de lhe fazer aborrecer o vinho, causa dos seus males. A receita era extraída da polianteia, e tinha por ingredientes uma cabeça e sangue de carneiro, cabelos de homem e figado de enguia, mais o doente ia pouco disposto a experimentar-lhe a eficacia. Depois de se separar do Zé Preira, o conselheiro seguiu por uma rua de limoeiros, e como o homem a quem era família era a topografia do quintal. Cedo chegou à vista do herbanário, que dera audiência sub tegmine fagi. Estava sentado à borda de um tanque, a que uma dessas árvores dava sombra. O conselheiro saiu enfim de trás dos limoeiros e veio ter com ele. Ao rumor dos passos, Vicente voltou à cabeça, e, depois de reconhecer quem era, retomou a sua primeira posição e ficou silencioso. Bons dias, Vicente, disse o conselheiro com familiaridade e parando defronte dele.
Bons dias, Manuel, respondeu o herbanário, deixando-se ficar sentado.
Saí agora daqui um homem, que julgo será rebelde a toda a tua medicina. Padece de mal que se não cura. Os vícios são enfermidades mais rebeldes do que os achaques do corpo, são. Já que tu não apareces no mosteiro, como dantes, para solenizar conosco as festas do Natal, vim eu ver-te.
Obrigado.
A tua misantropia vai se azedando, Vicente, continuou o conselheiro, sentando-se à beira do tanque. Cada vez te estás a sequestrar mais dos homens, cada vez mais os aborreces.
Eu não aborreço os homens, enganas-te.
Não os aborrece quem passa a vida a procurar os meios de aliviar os padecimentos dos seus semelhantes.
Estou velho, isso sim, e, como velho, encontro já no mundo pouca gente com quem me entenda.
As ideias do meu tempo passaram. Por isso deixo-me ficar em casa a pensar nele.
És um homem singular, um verdadeiro filósofo.
Ora, dize-me, e em que cogitas tu, quando assim passas uma manhã inteira, sentado nesse banco, com os joelhos ao sol, os braços cruzados, e os olhos no chão?
No passado.
Pois não te o disse já?
O domingo reservo eu para me recordar.
Aí está que há pouco, quando aqui me vim sentar, ao ouvir os repiques na igreja, lembrei-me de que era dia de Natal, e o meu pensamento voltou 40 anos atrás a um dia igual ao de hoje.
Lembras-te dele, Manuel?
Do dia de Natal de há 40 anos?
Não.
Lembro-me eu.
Faz hoje mesmo 42 anos que, mais cedo do que estas horas, vieste ter comigo aqui a casa.
Tinhas pouco mais ou menos a idade que hoje tem teu filho Ângelo.
Meu pai saíra. Julgámos nós ambos boa a ocasião de levar a cabo um projeto que havia muito tempo trazíamos na cabeça.
Crescia a um canto do muro, além, à beira do poço, uma pequena faia que ali não podia durar muito tempo. Meu pai todos os dias a ameaçava com a enxada e a custo a tínhamos defendido. Resolvemos transplantá-la.
Deitamos mãos à obra essa manhã, e, no fim de alguns segundos, estava a faia mudada. Trouxemo-a para onde a deixassem em paz os hortelões, e para junto da água que ela já tinha procurado. Conheces a árvore hoje? Não, disse o conselheiro, olhando em roda, como à procura de algum pequeno arbusto. Olha que há 40 anos a planta é hoje árvore. É esta que me encosto. O conselheiro levantou então os olhos para os ramos vigorosos da árvore, como se lhe parecesse impossível ter sido removida para ali por suas mãos. É singular como os anos correm, e as árvores crescem depressa, disse ele, distraidamente. Depois da nossa tarefa, sentámo-nos, prosseguiu o herbanário. Tu ficaste, exatamente como estás agora, à beira deste tanque. Então, lembra-me bem olhando para os ramos tenros deste arbusto, que ainda não sabíamos se viveria, tu disseste, fizemos uma obra que durará mais do que nós. E eu respondi, quem sabe? O machado vem, quando menos se espera. Como te lembras bem dessas coisas, disse o conselheiro, sorrindo constrangidamente, porque não agourava bem do exórdio que abrira a entrevista. Ai, eu tenho boa memória. Houve um momento de silêncio, que Vicente interrompeu subitamente, dizendo, mas afinal o que te trouxe hoje aqui? O conselheiro respondeu com resolução, ver-te, como disse, e ao mesmo tempo falar-te de um objeto grave. Sim. E comigo é que vens tratar os objetos graves? Por que não? Sempre foste homem de bom conselho. Nem sempre, Manuel, ou nem sempre pensaste assim. Não poderás dizer que deixasse alguma vez de te respeitar. Os nossos gênios diferem, os nossos diversos hábitos da vida ensinaram-nos a pensar diversamente a respeito de muitas coisas. Daí procedem divergências naturais, que contudo nos não obrigam a deixar de nos estimarmos, julgo eu. Bem, então dizias tu que vinhas? Trata-se de um negócio de muita importância, Vicente. Dize. Responde-me primeiro, tens ainda ânimo para sacrifícios? Pouco tenho que sacrificar. Tens, e é um sacrifício doloroso. Acaba. Trata-se de te desapossar desta casa e deste quintal, para abrir por aqui a estrada em projeto. O herbanário, contra a expectativa do conselheiro, acolheu sem surpresa estas palavras, e respondeu, com certa ironia, e para que me vens consultar? Posso eu opor-me a isso? Avisas-me para eu me arredar a tempo da sombra destas árvores, mais velhas do que eu, a fim de que não me esmaguem ao caírem decepadas. És generoso, Manuel, em teres ainda em conta a vida de um homem inútil. Aí estás já com as tuas recriminações. Acredita que eu, não mintas, Manuel, não mintas, e as dizer que não tinhas tomado parte neste projeto. Tem coragem e lealdade, homem, e dize tudo. Entre mortificares o coração de um velho e pobre amigo e ofenderes os interesses de algum rico e poderoso influente, tomaste o primeiro partido e, como os diferentes hábitos de vida te ensinaram em muitas coisas, como dizes, a pensar diferente de mim, não deste a isso o nome de ingratidão. Ouve. Sê franco, que eu te ouvirei. Pois bem, serei franco. Sim, confesso-te ou era indispensável que esta estrada se fizesse. Bem o sabes. Estava nisso empenhada a minha palavra e a minha honra. Há muito que os meus adversários me fazem guerra por causa dela. Trabalhei e consegui, apesar desta situação política me ser contraria. Três traçados se ofereciam. Um sacrificava uma grande parte dos bens de meus filhos, de Ângelo que não é muito rico, que está no princípio da existência e que só Deus sabe se no decurso dela não teria ocasião de maldizer a imprevidência de quem dever olhar por os seus interesses. Querias que o sacrificasse? Sabes que os brejos, vendidos hoje, nada valiam e que dentro em pouco tempo, convenientemente trabalhados, podem ser de um valor importante. Querias que o fizesse? Ou não me desculpas por o não ter feito? Fizeste bem, respondeu o herbanário. O outro traçado cortava os bens do brasileiro Seabra. Conheces este homem? Um elemento que, nas mãos de quem lhe saiba lisonjear e conduzir a vaidade, pode ser de utilidade para esta terra, mas também uma cabeça que, entregue a si, não faz coisa de jeito. O homem opunha-se formalmente a esse traçado se o não atendesse, declarava-se, por despeito, no campo contrário ao meu. se vencia, e algumas armas tem para lutar, imagina a calamidade que seria para este círculo confiar aquelas mãos os seus destinos se vencido. Era perder a esperança de tirar dos bem fornecidos cofres, que o homem possui, alguma coisa mais útil do que um sino para a igreja ou vestimentas novas para as imagens dos altares. Eu ando a catequizar o homem, para ver se consigo dele uma casa para escolas, melhor do que esse albergue que aí temos, e um estabelecimento se ele se colasse ou desatendesse, lá iam as esperanças destes melhoramentos tão úteis, e que o mais que nos poderão custar é um diploma de visconde ou uma comenda. Sei que te não agradam estes meios, porém olha que em política são dos mais inocentes que podem empregar-se. Já vês, pois, que o segundo traçado tinha desvantagens para o círculo, por cujo interesse me empenho devera se podes creu. Resta, pois, o terceiro traçado que, lealmente o confesso, não era o melhor, nem científica nem economicamente considerado eu sabia demais o que valia para o teu coração o sacrifício que se te vinha exigir. Eu mesmo possuo memórias ligadas a estas árvores, e não há homem que, aos 50 anos, veja sem repugnância desaparecerem os vestígios dos seus tempos de infância e de juventude. Mas sabia também que tu eras uma alma generosa e heroica, e que não duvidarias comprar, à custa das tuas dores e saudades, um melhoramento para esta terra, que tanto amas. Esta estrada, prometida tanto, e concedida ainda agora de má vontade, corre risco de se não fazer, se, quanto antes, não principiarem os trabalhos a menor oposição dos proprietários, o menor embargo dilatório, podem ser motivo para o seu adiamento, porventura indefinido. Por isso também me animei, porque contava contigo, Vicente. Enganei-me? O herbanário estava cada vez mais pensativo. Pensaste bem. A velhice é assim e eu queria dar mais importância a 2 anos de vida que me restam, do que a vida nova que o há e haver para esta terra. Fizeste bem. Esperava ouvir isso mesmo de ti, Vicente. Além de que, dissipa as apreensões com que estás em toda parte terás árvores. O herbanário interrompeu-o, se não entendes o amor que eu tenho a estas, não faças por consolar-me, Manoel, porque me afliges mais. Porém deixa-me dizer-te, Vicente, que no mosteiro, ou em qualquer das nossas propriedades, tem sempre um lugar vago à tua espera, tanto à mesa, como ao canto do fogão, e amigos que te receberão com prazer. Não receio ficar sem abrigo, Manoel. Em cada choupana de pobre teria tecto e pão. Conto com a colheita de algum bem que semeei. Eu farei com que o contrato da expropriação seja o mais favorável possível. Vejamos, enquanto avalias, não falemos nisso. A avaliar por o que eu lhe quero, ninguém me o pagaria a não atender a isso, tudo será pagar o bem. Mas, não falemos nisso, homem. Tenho medo de que estas árvores me ouçam propor o preço porque as vendo. Se alguma coisa posso pedir-te, então, tudo. Dizem que te posso servir. Peco-te que decidas a pretensão daquele pobre rapaz, de Augusto, que te lembres um dia de que aqui na aldeia há um homem, que tem 20 anos, um coração e uma cabeça como tu sabes, e que de ti e dos teus, da gente que dá e vende graças, honras e empregos, só queira um favor. Mais uma justiça, lembra-te disso. Falas do despacho efetivo para professor? É uma coisa facílima mais que ele queira. E antes ele quisesse mais se esse rapaz perde por modesto. Acredita, às vezes é mais fácil servir os ambiciosos. Nem eu sei o que tem empatado esse negócio. É certo que há um competidor, por quem alguém trabalha mais não importa conta com isso, como negócio concluído, enquanto não vir, hoje mesmo escrevo para Lisboa. É só isso que pedes? Vê lá. E que me deixes agora só. E não me ficas querendo mal, Vicente. Não. Estou a acreditar que tiveste razão, ou pelo menos que supões que a tens. Basta-me isso para te perdoar. Ver-te-ei no mosteiro antes de partir? Depois do dia de reis volto a Lisboa, e só tornarei para a campanha eleitoral. Não prometo. Adeus. O conselheiro estendeu a mão ao herbanário, que não retirou a sua, e partiu. Está feito, ia pensando o conselheiro, a saída não foi tão difícil como julgava. Está razoável o homem. Quem o viu e quem o vê? O que faz a idade? Bem. Agora é apressar os trabalhos para antes das eleições, a ver se acalmam algum fermentosito de oposição, que por aí possa haver, que pequeno será. Nestas cogitações chegou à igreja. Magdalena esperava-o no adro. Então? Perguntou ela, com ansiedade. Tudo está remediado e entendemos-nos perfeitamente, respondeu o conselheiro, com manifesta satisfação. Deveras. Eu logo vi que o pai havia de ceder, exclamou Magdalena, com alegria. Como ceder? Tornou o pai. Ele é que foi mais condescendente do que eu esperava. Não opôs a menor resistência, nem se queixou muito amargamente. Pois consentiu? Sem grande custo, ao que parecia. Oh, meu Deus! Meu Deus! Agora é que eu temo deveras. Pobre tio Vicente! Assusta-me isso que diz, meu pai, ora vamos, a tua imaginação é que te ilude. Mas deixa-me aqui falar com o morgado das perdizes e com o brasileiro, que julgo que tem que me dizer. Uai para a igreja, que eu vou já ter convosco. E separando-se da filha, o conselheiro dirigiu-se ao grupo, em que estavam aquelas duas notabilidades. Dou-lhes uma boa nova, meus senhores, disse o conselheiro, depois de cumprimentá-os, dentro em pouco temos os alviões a trabalhar cá na terra. Estive agora com o Vicente e receei resistências da parte do homem, que nos obrigassem a expropriações judiciais, sempre demoradas. Mas não, achei-o nas melhores disposições se assim, dentro em poucos dias, mais, para diante da casa dele, talvez os outros proprietários não sejam tão dóceis, lembrou o brasileiro. Bem sabe que são terras insignificantes, cujos possuidores com pouco se contentam. Os antigos possuidores talvez se contentassem com pouco, disse o brasileiro, sorrindo velhacamente, mas os modernos, pois mudaram de senhorio? Por contrato de venda assignado e legalizado ontem mesmo. E quem os comprou? Este seu criado. O conselheiro teve vontade de o esganar, conteve-se, porém, dizendo, tanto melhor quero-me antes com proprietários ilustrados e independentes, que compreendam a importância dos melhoramentos públicos, do que, isso histórias, meu caro amigo, em primeiro lugar estão os melhoramentos particulares. É. De certo que não há de querer pôr estorvos a uma empresa como esta, estorvos, não, mas enfim. Amigos, negócios à parte. O conselheiro sorriu, enquanto que interiormente mandava ao diabo o espírito mercantil e interesseiro do seu antigo condiscípulo. Pode me dar duas palavras, senhor conselheiro? Requereu do lado o senhor Joãozinho das Perdizes. Mil que pretenda, acudiu o conselheiro e, tomando o braço do morgado, afastou-se do grupo. Eu tenho a pedir-lhe um favor, principiou o morgado. Eu, como sabe, interesso-me muito pelo mestre escola do Chão do Pereiro, que quer vir ensinar para aqui. Este negócio está empatado, como sabe, por isso queria que o senhor escrevesse para Lisboa a este respeito. Pois sim, mas, fez-lhe notar o conselheiro, não sabe que é Augusto outro concorrente. Então que tem isso? Não lhe parece que seria uma injustiça? Um rapaz de merecimento, como ele é, aqui da terra, que já exerce um emprego há 3 anos e com tanta inteligência? E havíamos de, é verdade, atalhou o outro, pois isso é verdade, mas... Enfim, ele que passe para outra parte. Mas se o rapaz quer isto? Quer. Quer. Também o outro quer. Ora, essa é fresca. E vamos, senhor conselheiro, a gente também não há de estar só a fazer favores, sem os receber quando os pede. Com este já são 3. Pedi-lhe para o meu tio Abade ser cônego, foi tanto cônego como eu. Pedi umas caudelarias lá para a freguesia. Estou à espera delas. Ora, isto não se faz. O senhor sabe que eu lhe tenho vencido as eleições com a gente da minha freguesia, que o há é para onde eu a levo. Pois agora não sei o que será. A não se decidir este negócio depressa, ora não será isso motivo para tanto. Com certeza que é, insistiu o senhor Joãozinho. Então digo-lhe mais, a mim já me falaram. Há aí alguém que não desgostaria dos votos de que eu disponho, e votar pelos que já estão no poleiro não sei se lhe diga que não é pior. O conselheiro, mortificado como estava, disse, sorrindo, não posso convencer-me de que o meu amigo seja capaz de fazer isso por qualquer causa que possa dar-se. Mas deixe estar que, em relação ao que me diz, eu verei. Mal. Não é eu verei. Então falou-lhe claro. Se daqui até as eleições não estiver feito despacho, não conte comigo. Mas quem lhe diz que não há de estar? Pois lá isso, sossegue. Hoje mesmo escrevo para Lisboa. Bem. O sino tocava chamar para a festa. terminou o diálogo. O pior traço ia pensando conselheiro, o pior é que prometia ao Vicente que apressaria o despacho de Augusto. Não tem dúvida, é tão magra aposta, que não vale a pena disputá-la. Para Augusto arranjarei alguma coisa melhor. É preciso ter ambição por ele. Se ele quisesse ir para Lisboa? Mas, pelo que me disse este basbaque, já se máquina no campo contrário. Hei de sondar o Tapadas, a ver o que sabe. Estas conferencias com o brasileiro e com o Morgado tinham mortificado o pai de Magdalena a ponto de não conter um movimento de impaciência, assim que viu que o Pertunha se aproximava dele, e, à força de cortesias e cumprimentos, lhe pedia um momento de atenção. Sabidas as contas, tratava-se do tal emprego de recebedor, que o latinista com tanto ardor namorava. O conselheiro descarregou sobre este pouco influente eleitor o mau humor que os outros lhe causaram, e respondeu desabridamente, ora Deus! O senhor é uma sanguezuga que se não farta de chupar. Contente-se com o que tem, vá conjugando laudo, laudas, que outros, com mais merecimentos, nem isso conseguem e deixe-me. O mestre Pertunhas ouviu com humilde sorriso a admoestação, e curvou-se para deixar passar o conselheiro. Mas lá consigo dizia, sim. Ele é isso? Pois veremos se a sanguezuga te não pica. E entrou também para a igreja, com não muito cristãs disposições de espírito.